Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira. Nos últimos dias foram peculiarmente ricos com relação a notícias interessantes, preocupantes, intrigantes, e eu vou dar o melhor de mim aqui para tentar costurar esses assuntos tão diferentes que me chamaram a atenção de uma maneira que talvez faça sentido. E vamos começar basicamente pelo fim do mundo, porque o mundo digital quase acabou semana passada graças à expansão, né, à infestação exponencial de um malware chamado WannaCry. Esse malware, aliás, bons tempos em que se tinha um vírusinho inocente, né? Agora não é só um vírusinho inocente, na verdade esse WannaCry faz parte de um tipo de malware que a gente vem comentando bastante aqui no Radinho, que são os ransomware. Ransom em inglês quer dizer resgate, né? São softwares que sequestram as suas informações e exigem um resgate para que você libere o seu computador de novo. Eu já mencionei isso aqui várias vezes, de quantos hospitais já foram vítimas disso. Imagina como é que você sequestra, como é que você paralisa um hospital, né? Isso estava se espalhando. Bom, eu sei que esse WannaCry se expandiu numa velocidade tão assustadora, o último número que eu vi foram 150 países. Bancos foram afetados, instituições públicas, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo fechou. A coisa estava se espalhando de uma maneira tão incendiária que o único jeito era desligar as máquinas. Então, eu aqui no Brasil, em várias instituições, os caras simplesmente desligaram todos os sistemas. Nós fomos praticamente promovidos para a década de 70 de novo, enquanto alguém tentava descobrir como controlar isso. Vocês viram essa notícia, mas o que eu quero comentar aqui é o que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas é que isso poderia ter sido muito pior, não fosse um, digamos, acaso ou uma intuição ou, né, uma competência maravilhosa de um técnico de uma empresa chamada MalwareTech, que são especializados em mapear esse tipo de ameaça. O que acontece? Esse cara resolveu dar uma olhada, né, em como esse malware funcionava, e ele percebeu que a primeira coisa que o malware fazia era checar se ele conseguia acessar um determinado endereço na internet. Então era assim, se ele conseguisse acessar esse endereço na internet, ele parava. Ué, falou, mas que esquisito, por que isso funciona assim? É quando ele foi ver esse endereço na internet, esse endereço era um endereço inexistente. Ele falou, ué, esse endereço, esse domínio é inexistente? Então o que acontece se eu registrar esse domínio? Aí ele registrou esse domínio passou a ser existente. Então toda vez que o WannaCry tentava acessar esse domínio, ops, o domínio respondeu, o domínio existe. E aí ele parava. Então, ele registrou por 10 dólares esse bendito domínio e começou a praticamente paralisar, né, a infestação de WannaCry simplesmente através dessa medida simplérrima. Ele percebeu que o WannaCry checava por um certo domínio inexistente. Se o domínio inexistente respondesse, ele parava. Aí você fala, pera, não faz sentido. Né, por que o negócio vai checar por uma coisa inexistente e se essa coisa inexistente existir, ele para? Por uma razão simples: em laboratórios de testes de vírus, os caras, quando vão testar uma máquina, eles criam um ambiente de mentirinha, um ambiente isolado, um mundinho de faz de conta, né, para nenhum vírus perceber que ele está isolado. Para o vírus está tudo ok, né? Mas acontece o seguinte, nesse ambiente de teste, que é um ambiente falso, qualquer URL ou link que você chamar, esse ambiente vai dizer, oi, claro, estou aqui. É tudo de mentirinha, é tudo fake. Então, qualquer link que você chamar, mesmo inexistente, ele vai fazer de conta que sim, estamos aqui. É claro, ele não quer infectar o resto do planeta, então ele simula essa resposta. Então, esse WannaCry espertamente falou, olha, então se por acaso eu fizer uma pergunta absurda e eu receber uma resposta, é porque eu estou no ambiente de teste, então eu vou ficar quieto para ninguém me detectar. Só que o que ele não contava era que alguém percebesse isso e tornasse essa pergunta absurda real, concreta. Então olha só, por acaso esse cara conseguiu refrear um pouco o avanço do WannaCry. Então essa é uma notícia que eu achei interessante, aprendi bastante com essa história. Mas em Apocalipse também, a BBC está prestes a lançar um documentário chamado O Dia em que os Dinossauros Morreram. Acontece que tem uma nova tese para o fim dos dinossauros. Né? Todo mundo sabe aquela história, ah, caiu um meteoro caiu lá no México, né? Aí mudou o planeta inteiro. Mas acontece que tem uma incongruência aí. Esse meteoro não era tão grande assim. Né? Não era assim, não era o apocalipse. A comparação que eles fazem é como se você pegasse um grão de areia e jogasse contra uma bolinha de boliche. Né? Bolinha de boliche é uma bola de boliche. Né? Se alguém já segurou uma bola de boliche, sabe que o bicho pesa pra porra. Bom, então o asteroide em si não deveria ter feito tanto estrago. Então o que aconteceu? Pesquisadores fizeram sondagens, né, no lugar onde o meteoro atingiu, que é no México, em Yucatán, no Golfo de Yucatán, e descobriram o seguinte: por um azar, bom, azar dos dinossauros, né, sorte a nós, esse meteorito, ele atingiu um lugar em que o solo, primeiro ele atingiu terra, o que já é super, né, raro, o planeta inteiro é coberto de água, o infeliz foi acertar a terra. Se ele tivesse chegado minutos antes ou minutos depois, ele teria, imagina, a terra está rodando, certo? Ele teria atingido ou o Pacífico ou o Atlântico, e os dinossauros estariam por aí felizes e contentes. Na hora que ele atingiu ali terra, ele atingiu um lugar onde o solo tem sulfatos. Então esse impacto teria lançado para a atmosfera 100 bilhões de toneladas de sulfatos. O que que isso provocou? Um efeito estufa, não, estufa, imagina, o oposto do efeito estufa, né? Isso promoveu um esfriamento global instantâneo, né, de 26 graus centígrados, ou seja, de uma hora para outra é um inverno planetário, né, um inverno pesado. Você tem, na verdade, que demorou, eu estou dando link aqui para o artigo, demorou décadas até que o globo se recuperasse. Só que nessas décadas os dinossauros não conseguiram se lidar com essa situação tão nova. Então olha que engraçado, timing é tudo, né? Se o meteoro tivesse chegado 5 minutos antes ou 5 minutos depois, mas ele foi acertar justo ali no México e foi acertar no lugar onde o solo tinha muito sulfato. É interessante, coincidência. É curiosa. Então, os dois apocalipses já foram. Eu tenho uma outra coisinha que eu quero comentar com vocês aqui, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, na verdade é como evitar um apocalipse. É um neurocientista, o nome do cara, cadê o nome do cara? Aqui eu vi essa daqui no Big Think. O cara chama James Fallon. Acontece que esse neurocientista, ele percebeu que ele tem todos os genes, toda a formação genética para ser um psicopata. Né, acontece que você consegue identificar, né, os genes que levam alguém a ser um psicopata. Ele falou, como é que eu não virei um psicopata? Porque na família deles há vários, né? Como é que ele escapou? E aí ele percebe o quanto foi importante a influência da família. A família, mesmo não sendo de neurocientistas nem nada, acho que ela percebeu que tinha alguma coisa errada com o garoto, e a maneira como ele foi educado, com as oportunidades, desafios, ocupação o tempo todo, né, para canalizar e para não apertar o gatilho, né, para não liberar esse comportamento, foi chave para que ele se tornasse um neurocientista bem sucedido. Então ele falou, olha que coisa curiosa, se por acaso os meus pais não tivessem percebido isso, não tivessem cuidado de mim com atenção especial, eu talvez fosse um psicopata. Quantos psicopatas que existem por aí que concorrem à presidência americana, concorrem à presidência brasileira, né, viram presidentes, mesmo sendo disléxicos. Bom, quantos psicopatas de todos os tipos não estão por aí e poderiam ter um outro destino se os pais tivessem tido um pouco mais de atenção. Então, a psicopatia, ela tem uma base genética, mas sim, ela pode ser contornada, evitada, pela maneira como uma criança é criada. Então, se você é pai, se você conhece pais, peçam para o cara assistir essa entrevista, que é bacana. Acho que tem uma última história aqui, deixa eu ver o que eu vou comentar com vocês. Na verdade, dessa vez tem até histórias demais. Vamos lá, eu acho que essa eu acho que é curioso isso daqui. Os seres humanos têm uma história que é um pouco obscura e também complexa, e uma parte bastante obscura e complexa do nosso passado são os Neandertal. Acontece que os Neandertal saíram da África, né, quer dizer, um grupo humano saiu da África, foi para a Europa antes, né, ficou lá e virou os Neandertal, e aí um outro grupo humano chegou depois, como nós, o Homo sapiens, chegou e os Neandertal misteriosamente desapareceram. Ninguém sabe muito bem como é que a gente acabou com os Neandertal, porque eles estavam indo muito bem, obrigado. Mas hoje é bastante claro que houve cruzamento, né, que os humanos e os Neandertal tiveram descendência, gente, mestiços, por assim dizer. Tanto que se você fizer um teste genético, você consegue perceber, detectar qual porcentagem do seu DNA é Neandertal. Então estamos aí, carregamos um pouco do Neandertal dentro de nós. Carregamos, vírgula, porque na verdade são os descendentes de europeus que carregam o gene do Neandertal. Os descendentes de africanos puros, né, que não foram lá para a Europa cruzar com os Neandertal, não tem gene nenhum de Neandertal, é óbvio. O que os caras perceberam? Que na verdade ter ou não ter o DNA do Neandertal pode fazer uma diferença no seu sistema imunológico. A questão é interessante. Os Neandertal, por viverem na Europa fria, eles tinham um sistema imunológico mais tranquilinho. Por quê? Porque os patógenos, é assim que fala em português, patógenos, todas aquelas coisas, os germes, as coisas que fazem mal na Europa, como o clima mais frio, são menos agressivos. Então eles tinham um sistema imunológico ali pianinho, tranquilinho, funcionava bem. Tá? O que acontece? Na África, por causa da temperatura e também da exuberância da natureza, quem estava na África estava tendo que lidar com patógenos absolutamente perversos e muito mais ofensivos. Então o sistema imunológico de quem estava na África era muito mais robusto para conseguir lidar com essas agressões. O que acontece? Na hora que você cruza a descendência, quem tem hoje o DNA, eles conseguiram isolar um gene só. Quem tem aquele gene, o bendito gene do Neandertal, ele tem um sistema imunológico que responde de uma maneira mais lenta a infecções. Né? Quem tem o gene africano tem um sistema imunológico muito mais robusto. Aí você fala, bom, eu quero o sistema, por favor, né, me dá o DNA original aí que eu gostei, né? Não, mas acontece o seguinte, como o sistema imunológico original africano é robusto demais, ele pode pecar por excesso e dar origem a doenças autoimunes. Então tem uma série de doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo, que são fruto justamente do excesso, né, de reação do sistema imunológico. Quem tem, então você tem que escolher, na verdade você não tem que escolher nada, porque você já nasceu com seu DNA escrito em pedra, mas você tem dois tipos de resposta imunológica. A resposta imunológica do sistema africano é muito mais rápida, 3 vezes, sei lá quantos por cento mais rápida, o artigo menciona, eu estou dando o link aqui, mas você corre o risco do sistema imunológico errar a mão e você ter uma doença autoimune. Agora, se você tem o gene Neandertal, o sistema responde mais devagar, ele é mais frágil, mas dificilmente você vai ter uma doença autoimune, que é muito difícil de lidar. Né? Quem já conviveu com pacientes de lúpus, com vítimas de lúpus, tal, pacientes de lúpus, sabe o quanto isso é complicado. Caríssimos, eu acho que tem mais algumas coisas legais, mas eu vou guardar para amanhã. Vamos ver se amanhã a gente tem assunto interessante para discutir. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.